jovempan.com.br.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha pela melhor rede de rádios do Brasil, a rede Jovem Pan News. Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, o Twitter da Pan, arroba portal Jovem Pan, o Facebook da Pan, Jovem Pan Online. E o telefone já está aqui conectado para você. 28709707, 28709707 é o telefone conectado para sua participação. E você pode nos acompanhar também, me lembra o nosso Márcio Espípulo, pelo nosso canal no YouTube, jp.com.br/esportejp. jp.com.br/esportejp. Nós temos o endereço também na tela, no nosso anúncio que está pelas ruas da cidade. Bacana, jp.com.br/esportejp. Este é o nosso canal no YouTube. Ai. Não vale xingar, olhar ninguém. Fica quietinho, né? Bonitinho. É. jp.com.br/esportejp. E você pode continuar mandando para cá o seu vídeo. Não faça como o Flávio Prado, que embora tenha feito cinema, seja ator, tenha DRT, ele grava errado.
Fez filme da Disney, Dumbo.
Isso, você tem que gravar assim, com o celular deitado, assim. É fácil.
Pode ser deitado porque... na rede, pode ser no colchão, pode ser no sofá.
Não vai confundir a cabeça dos nossos ouvintes. Assim, porque aí você enche o telão.
Assim como?
Assim, eles estão
deitado
vendo.
Deitado na cama, no sofá.
Que tá quem não estiver vendo?
Grita assim. Muito, grita, não consegue
assim,
ouvir.
Assim, se a pessoa estivesse vendo.
Assim, bacaninha, assim, você que está assistindo. Deitado. Bacana, assim, deitado na horizontal. Se você gravar ele na vertical, você vai ficar, parece que você está num...
Meia boca.
Cortina, uma cortina preta.
Mas você fica magrinho.
Mas é assim, que fica bonito, tá? No horizontal. Bacana, você gravando.
Deitado.
Deitado eu ia dizer com quem? Este é o nosso Esporte em Discussão. Olha, já estamos todos aqui. Nós
estamos esculhambando, nem começou o programa, pô.
Chegou.
O Vampeta chegou pra me salvar, pô.
O Vampeta tava atendendo a RAI. E aí? Como sempre, o Vampeta tá atendendo a RAI.
Quando o Corinthians assume, não dá pra assumir desse jogador
brasileiro. Nós temos muita coisa pra falar. Nós vamos de cara atender os ouvintes, tá, pô? Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei. Adriano do Butantã, corintiano, tudo bem?
Bem, líder do campeonato, que chique, hein, Adriano? E qual é a sua mensagem?
Ô, Vanderlei, eu queria compartilhar uma opinião com vocês. Primeiro, falar que eu admiro todos vocês aí, já liguei várias vezes. Por que que a crônica jornalista não admite comentar que a diretoria do Corinthians está num patamar diferenciado dos outros times? Eu vou comparando com a do São Paulo, alguns anos atrás, era uma diretoria diferenciada. Na minha opinião, a do Corinthians está nesse nível hoje. E esse é o motivo do Corinthians mudar de treinador, mudar de jogadores. A administração está sendo muito bem feita.
Aí está, a palavra do ouvinte feliz com a diretoria do Corinthians. O time hoje é o líder do Campeonato Brasileiro. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É o Tadeu, palmeirense do Jabaquara.
Opa, Tadeu, estamos em terceiro lugar, hein, Tadeu?
Quando o Palmeiras perdeu para o Atlético Mineiro, eu liguei para vocês porque ficou muito evidenciado a falta do Gabriel Jesus. Foi impressionante como esse jogador desmoronou a saída dele, desmoronou o esquema do Cuca. Agora ele está aí quebrando a cabeça para tentar armar um novo esquema ofensivo sem a grande referência do Brasil no momento, que é Gabriel Jesus. Essa é a minha opinião. Obrigado.
Obrigado você. Então vamos falar... Primeiro nós vamos falar do jogo do sábado, só para a gente dar uma pitadinha sobre a seleção brasileira, porque agora esse é o primeiro programa depois de sábado. Nós vamos fazer... É que estão chegando mensagens aqui dizendo que viram nas redes sociais o Flávio Prado fazendo a declaração de paixão ao Neymar. Então,
imagina. Não é verdade. Eu só vou falar aqui já. Só vou falar aqui.
Você fala.
Não, eu só parabenizei e parabenizo agora publicamente também, nessa força muito maior, né, do que a rede social. Parabéns ao Neymar, porque ele alugou uma casa depois do jogo de Goiânia, fez uma zoeira, fez uma farra, tá de parabéns. Ele não tem que afinar pros caras que acham que ele tem que ser, jogar no time do Vaticano, não sei o quê. Parabéns, moleque. Não, não seja babaca, como você falou. Tem uns babacões aí que tem que ser o quê? Tá, cuide da sua vida, faça você o que você quiser. Então, parabenizei, parabenizo de público. Faz muito bem. Eu nunca vi jogador jogador bundão, ganha nada. É isso aí, boa moleque, tem que fazer isso aí mesmo.
Se me chamasse pra parar, eu tava
também tá. Boa, mano.
Foi jogo. Isso que o Flávio falou, a parte, a gente vai falar do jogo da seleção brasileira. E o jogo da seleção brasileira, no jogo da seleção brasileira, o Neymar não. Calma.
Não é nenhum Alisson.
Mas é isso aí.
Como é?
Sim. O jogo da seleção brasileira. Eu não sei se você concorda, mas o Neymar não foi destaque no jogo da seleção do Brasil, que passou nesse último amistoso pelo Japão. Diga, Bruno.
O primeiro tempo foi muito bom da seleção brasileira. O time executou bem algumas ideias do treinador de marcação adiantada, de recuperar a bola rápido assim que perde. Se você joga com a defesa adiantada, você tem que perde a bola no ataque e tem que recuperar, senão você dá muito espaço para o contra-ataque. O time executou isso muito bem no primeiro tempo. Posse de bola, você precisa da passagem dos laterais, porque os pontas jogam com o pé invertido. O Neymar, destro, joga na esquerda, o Gabriel, o canhoto, na direita. Então os laterais têm que passar. O Douglas Santos passou muito bem, deu uma opção ótima pelo lado esquerdo, o Zeca nem tanto na direita. Felipe Anderson fez ótima partida, dando dinâmica no meio campo, chegando no ataque, enfim, o primeiro tempo foi muito legal. No segundo tempo, até normal, o Micalho fez algumas experiências, porque era um amistoso, ele tem que observar isso. Uma que ele fez logo de cara, ele treinou isso na Granja Comari, mas não funcionou, que foi a entrada de mais um atacante, né, o Luan, junto com os três que já estavam jogando, isso não funcionou. Foi o único momento que o Brasil perdeu o controle do jogo, e não é nem questão de ter atacantes, é questão de não ter ninguém que mantém a bola no pé. O time começou a acelerar muito e ficou dando contra-ataque pro Japão. Durou 16 minutos, ele já mudou, já viu que não funcionou. Então acho que no geral foi legal. É uma competição que você tem só 18 jogadores disponíveis, então não dá para você... Você não tem tantas alternativas para mexer, mas a ideia inicial é muito boa e o Brasil tem uma perspectiva de fazer uma bela Olimpíada. É a melhor seleção, porque é a única que está com a força máxima, e os outros vêm com o que deu para trazer, e está jogando bem. Não só nesse jogo, ele já vem trabalhando em amistosos anteriores. Acho que o Brasil tem tudo para jogar bem, o título ou não é uma consequência, mas jogar bem eu acredito que vá jogar. Isso já é bem legal.
Legal. Fausto, quero ouvir e você fale também sobre a perda da seleção e do Palmeiras por um período, do Fernando Prass, uma notícia que o Fred Júnior deu em primeiríssima mão.
Para todo o Brasil.
E depois ela correu o Brasil e aqueles que acompanham a preparação da seleção brasileira para os Jogos Olímpicos. Diga, Fausto.
Wanderlei, eu acho que a seleção, pelo que vimos contra o Japão, só perde esse ouro para ela mesma, né? Porque é uma seleção muito forte, é a melhor seleção a disputar esses Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. O primeiro tempo foi muito bom, até comentei com o Bruno com relação ao Rafinha e ao Renato Augusto, né? O Felipe Anderson fez uma partida extraordinária. O Rafinha já não jogou o que pode jogar, até por problemas físicos, né?
Mas o joelho na temporada, depois teve várias lesões musculares.
Mas, na minha opinião, seria a melhor opção para o Micalli. Porque deixa o time mais rápido, deixa o time dinâmico, tem mais velocidade que o Renato Augusto. O Renato é uma grande opção pro banco, de repente. O time do primeiro tempo me surpreendeu. É um time muito dinâmico, um time muito rápido, que vai dar trabalho e que vai lutar pelo ouro olímpico. Com relação ao Fernando Prass, todos nós sentimos, né, pela pessoa que ele é, pelo profissional que ele é. Ele merecia essa vaga na seleção, merecia disputar os Jogos Olímpicos, por uma infelicidade vai ficar de fora. Mas sentimos muito. E quem sente bastante é o torcedor do Palmeiras, que perde uma das suas estrelas e vai fazer falta nesse Campeonato Brasileiro, assim como o Gabriel Jesus também vai fazer nesse tempo na Seleção Brasileira.
Sem dúvida. 28709707, 28709707. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Wanderlei.
Quem fala?
É o Genival Lima, de Carapicuíba.
Fala, José Val.
Oi, Wanderlei, você conhece algum conselheiro do Palmeiras?
Eu conheço o quê?
Conselheiro.
Conselheiro? A gente conhece vários, mas por quê?
Então, porque precisa dizer para eles começarem a agitar, porque o Cuca tem que tirar o Zé Roberto de lateral. O Palmeiras vai perder a vaga da Libertadores se continuar com o Zé Roberto na lateral.
Aí está, descontentes com o Zé Roberto.
É engraçado mesmo, o Fabrício foi contratado na troca e não joga, né? Não joga. Tá machucado ou não?
Não. Não joga no banco. Né?
Vampeta, seleção brasileira.
Três coisas, professor. Primeiro, diga. Lamentar pela ausência do Prass. Prass,
claro, sem dúvida. Quando não é pra ser, né, Vampeta?
Segundo, qualidade da seleção olímpica é melhor do que a principal. E terceiro, eu queria estar nessa festa das petecas do Neymar.
Entendi.
Naquela casa eu queria.
Não, é ruim. Porra,
é ruim. Aí eu ia estragar. Eu ia estragar a festa.
Só que o Neymar
ia chegar.
Nota 100.
Ex-atleta, pesado.
Só pra avisar. Nota 100.
Ia se divertir.
Eu vou ouvir todo mundo.
Se tivesse sido nota 10, você ia questionar.
Eu quero ouvi-lo sobre a seleção e...
Sim, vai comigo nessa festa.
Só não esqueçam que, para aqueles que dizem que nós estamos falando da vida fora do campo, que já foi destacado aqui, não esqueçam. Que, a bem da verdade, o astro no sábado não
nota
foi o Neymar.
Nota 7.
Diga, meu caro.
Eu ia lá Flávio, levar meu conselho.
Essa seleção é muito boa mesmo. Vai jogar sozinha esses jogos abertos no interior. É muito difícil que ela não ganhe, porque só ela veio com o time principal. Os outros trouxeram uma babaiada. É bom que isso fique claro. Mas, independentemente disso, é uma seleção excelente. É uma geração muito boa que merece ser cuidada com muito carinho, pensando em 2018, mas principalmente em 2022, independentemente do que aconteça. Se perder acidentalmente os jogos abertos do interior aí para alguém, que se dane, não muda nada. Ela tem que ser preparada lá na frente, que é o que vale. Mas ela tem um jeito de jogar muito bom, muito agradável, e, portanto, merece ser vista com carinho especial. É realmente uma geração bacana, e o jeito de jogar é um jeito moderno, como a gente não via na seleção brasileira há bastante tempo. Então, parabéns ao Micali. É bem legal o sistema de jogo, o jeito de jogar é bem bacana. Tomara que o Tite, com o toque dele, claro, chega a essa mesma situação.
Em Goiânia, né?
Lamento profundamente também o caso do Prass, ele estava querendo muito disputar a competição. Esse, o Everton é bom goleiro, dá para suprir direitinho. E também lamento, ainda mais Goiânia, tem aquelas mulheres bonitas.
Eu morei lá,
muito
não?
Bom que o Neymar tenha feito. Faça outras, moleque, é isso que a gente quer de você. Tem que fazer mesmo. Não fica ouvindo o
você quer o Neymar, festa, você não quer ver ele jogando bola?
Não, bola ele joga no Barcelona.
Deixa eu falar,
bola
ele. Eu quero falar
desse. Você vai falar. Nilson César, quero ouvi-lo.
Eu acho que essa seleção brasileira. Essa seleção brasileira, se você dá uma reforçadinha com o William, com o Douglas Costa, ela já é melhor que a seleção principal. Ela já é melhor que a seleção. O que eu sinto falta é do William e do Douglas.
Então, não perca, você nunca perde o raciocínio, não perca. Então seguimos agora, finalmente, ufa, vocês estão seguindo nisso, a linha de Vampeta. Aqueles que participaram do 7-1, nenhum não há necessidade.
Não.
Mas pode continuar.
O Williams e o Douglas fazem falta, eu acho que deveriam ser chamados. O Gabriel Jesus e o Gabigol do Santos também podem compor como reservas. E eu fico muito feliz de ver um time brasileiro com boa perspectiva. Em relação a título, esse negócio do futebol já ganhou, isso é uma bobagem muito grande. O Leicester, eu estava falando com o Bruno aqui, os ingleses com investimentos extraordinários, grandes clubes ingleses, um pequenininho foi lá e ganhou o campeonato inglês. A Portugal, com uma seleção michuruca, ganhou a Eurocopa. Então esse negócio de já ganhou é muito relativo, entendeu? O futebol tá mostrando que não tem isso, não. A Eurocopa ganhou Portugal. O Leicester ganhou o campeonato na Inglaterra. Quer dizer, o Corinthians, com todos os desfalques aí, ganhar, é líder do campeonato brasileiro. Não, mas peraí, não acho vexame, não. Acho. O futebol, esse negócio de ganhou de véspera é bobagem. Tava lendo a respeito de alguns jogadores ingleses. Esse xarope do Flávio fica defendendo uma coisa absurda. Alguns ingleses históricos que frequentavam pubs, que gostavam de festa, estão pedindo esmola na Inglaterra. O Sócrates,
o Sócrates
foi um dos maiores jogadores que você vai ter. Você veja a história de alguns ingleses famosíssimos aí pedindo esmola na Inglaterra. Pedindo esmola, literalmente, saindo descalço. Ídolos ingleses saindo descalços e pedindo esmola. Agora, você.
Tem um monte de bondinho pedindo esmola.
Eu e você acompanhamos. Nós acompanhamos de perto a carreira de um dos caras. Nós acompanhamos de perto a carreira. De um dos caras que poderia ter sido um dos maiores jogadores do mundo de todos os tempos, que hoje está enterrado em Ribeirão Preto. Então, o atleta de futebol profissional, que é o Sócrates, Então, nós acompanhamos.
Um dos maiores jogadores.
Não foi,
do
poderia ter sido um atleta fenomenal. Não foi. Não foi, a bebida acabou com ele. O Adriano, a bebida acabou com o Adriano, as festas acabaram com a carreira do Adriano. Claro que tem. Esse negócio de muito.
Esse também que tá na miséria, que não ganhou nada.
Esse negócio. Eu não tô falando nada disso. Vamos deixar claro aqui. Não tô falando que bebe, não. Tô falando comportamento de atleta de futebol profissional. Comportamento de atleta de futebol profissional. Eu acho que encurta a carreira o cara que leva a vida assim. Encurta a carreira o cara que leva a vida. Principalmente no mundo moderno como hoje, que a zoeira é bem diferente até da época do Vampeta, que era uma zoeira diferente dele hoje. Então, meu amigo, lógico que é diferente de hoje.
Você conhece?
Não, a gente sabe que é.
Olha o narrador zoeira.
Pera um pouquinho. Eu conheço, porque eu tenho filhos, tenho neto, e eu me preocupo com zoeira. Eu me preocupo onde eles vão. Então, como eu me preocupo com a zoeira dos meus filhos e dos meus netos, entendeu? Eu me preocupo. Isso aí é um absurdo. Eu prefiro que o Neymar seja um profissional, como ele estava demonstrando nos treinamentos. Dedicado, entrando no jogo. Aí sim é atleta que eu respeito. Aí eu vou começar a respeitar. Esse tipo de comportamento, sinceramente, eu não respeito.
Excelente. Pra mim, tá de parabéns. Fiquei com medo que...
Só um
negócio. Eu vou ouvir o André.
O negócio que ele falou.
Fala.
Não, Wanderlei, você tem razão no negócio que você falou. Não seria tão cobrado e não seria tão falado dessa zoeira se ele tivesse jogado nota 10. É o que você falou. Ele não foi o protagonista do jogo. Ele foi um jogador intermediário nessa partida. Por isso que tá repercutindo isso.
Eu vou ouvir o André, mas eu só queria dizer o seguinte, resumindo, porque senão ele vai fazer discurso aqui, teses, todo mundo defende uma tese longa, porque aí não tem jeito que não vai chegar a lugar nenhum. Aí eu lembro das nossas avós, quando elas falavam para alguns netinhos. Netinho, sossegue o rabo. É isso. Ninguém está querendo que ele se transforme num amante da clausura. Óbvio que não. Mas ele tem que sossegar pouco o rabo, porque, na minha opinião, porque é ruim para ele. E não é com relação a desgaste físico. Isso aí também eu não entro nesse caminho, porque eu acho que não é nada disso. É ruim para a imagem dele.
Essa festa ninguém filmou, não. Essa eles proibiram que filmasse.
Ele é uma máquina de
negócio. Não é essa festa.
Essa foi proibida de filmar. Eu gostei muito do desempenho dos três atacantes, né? Gabriel Jesus, Gabigol, também o Neymar. Gostei do futebol do Neymar. Para mim, o Gabigol foi o melhor desses três jogadores e gostei bastante do Felipe Anderson. Agora, Japão, uma seleção muito fraca, entendeu? Uma seleção muito fraca. Inclusive, o Japão, no amistoso antes desse jogo contra o Brasil, goleou a África do Sul, que é justamente o primeiro adversário do Brasil nas Olimpíadas. Ou seja, 4-1. Ou seja, o Brasil deve ter um monte de babaiada, deve ter uma ou outra seleção.
Reforçando o que disse o Flávio.
Pela frente, porque se o Japão, com essa seleção, conseguiu golear a África do Sul, que é a primeira adversária do Brasil, então deve ter umas seleções muito fracas. Agora, sobre o Neymar, Wanderlei, eu acho o seguinte, que ele tá, é um jogador que tinha um carisma muito grande, e agora ele tá ficando mais ou menos como o Daniel Alves, ele tá perdendo o carisma dele, entendeu? A vida é dele, pode fazer o que ele quiser.
Baixou muito, agora o meu comercial dele...
O dinheiro tá ganhando igual. Mas tá perdendo o carisma. Na minha opinião, tá perdendo aquele carisma.
Não, fala que todo mundo tem inveja.
Não deixa o Flávio falar, só por gentileza. O Flávio falou que quem tem dinheiro tem que fazer isso mesmo. Eu vou dar um exemplo só aqui. O Vampeta até conhece. Eu tenho um amigo, Wanderlei, na Zona Leste, que ele é dono de 90% da Avenida Conselheiro Carrão inteira. Ele vive de aluguel e de metade do Jardim Anália Franco. Ele só vive de aluguel, não faz nada. E ele tem 25 anos de idade.
E aí?
Ele faz cada festa, Wanderlei, que eu já fiz algumas besteirinhas na minha vida, mas que eu saio horrorizado.
Hipócrita, confessando.
Mas pera um pouquinho, Eu não fui convocado para a seleção brasileira antes dos outros para ser exemplo para ninguém. E não sou capitão de seleção brasileira nenhuma.
Ele é jogador de futebol.
Ah, não, ele não é exemplo para ninguém, para criança, ele não é para nada, né? Ah, tá bom, beleza. E você jamais vai ver em rede social minha isso aqui, ó. Tem que fazer mesmo, é rico, é bonito, é cobiçado, tem que fazer mesmo. Isso é ridículo, isso é coisa de paga-pau, baba-ovo. novo. Isso, você jamais pregaria isso pros seus filhos. Jamais você pregaria isso pros seus filhos. O senhor é louco.
Este é o nosso esporte em discussão.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Seguimos com o nosso esporte em discussão.
Não, você me cortou antes, não, faltava um finalzinho.
Então, se é finalzinho.
Faltava um finalzinho, ó. Você acha que o Cristiano Ronaldo não faz essa zona toda, o Messi? Só que eles fazem sem estardalhaço. E lá. Não tem jornalista baba-ovo como o senhor para defender.
Eles não têm.
Eles fazem.
Eu achei ótimo ele fazer. Sabe o que eu falei? Sabe o que eu falei isso? Ó, sabe o que eu falei? Sabe o que eu falei isso? Pelo seguinte. Eu, ó, agora não. Essa festa é antiga. Agora tá fechado. O problema é o seguinte. A vida é dele. O problema é dele. E eu achei ótimo que ele fez de novo para que ele não entre nesse negócio da imprensa. Ele não tem que dar satisfação para a imprensa na vida dele. Fez ele muito bem. Fez ele muito. Isso é problema.
Bom, o Romário fazia a zona, o Ronaldo também. Só que eles ganharam alguma coisa pela seleção. Quero ver se o senhor Neymar vai ganhar. Eu vou aguardar o Neymar ganhar.
E não ganhou pela seleção. Acabou.
O Neymar se
defende. Ele não tem que dar satisfação pra imprensa.
O Zico fazia.
Por isso que perdeu, é. Ele não tem que dar satisfação pra imprensa na vida dele. Fez ele muito bem de fazer a zoeira. E agora não vai vazar mais que já há muito tempo. Ele não tem que entrar na conversa.
Vou atender o ouvinte agora. Alô, boa tarde.
E Washington.
Quem fala?
É o Antônio. Nova York.
Você fala de onde?
Nova York.
Nova York. E torce para quem, Antônio?
Para o Santos.
Para o Santos. Qual é a sua mensagem?
Eu tô falando aqui da Vila Nova York, São Mateus.
Ótimo. E o que você tem para falar?
A minha mensagem é o seguinte. Eu quero comentar a respeito do Flávio Prado sobre a opinião sobre o Neymar.
Certo.
Tô totalmente do lado do Flávio Prado. Assisti o primeiro tempo da seleção brasileira, o Neymar enfiou bola de montão pros caras. No segundo tempo, houve uma mudança radical no time, só ficou o Neymar jogando. Depois a imprensa vem falar que o Neymar não jogou nada. Tá de brincadeira. Parabéns, Flávio Prado. Parabéns.
Muito obrigado.
Quem fala?
É Renato, Ipiranga.
Fala, Renato, qual é a sua mensagem?
Eu sugiro mandar o Flávio Prado pra Europa pra aprender boas maneiras táticas.
Isso aí. Tá vendo? Aqui no... Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei. Adriano Corintiano. Ô, Vanderlei, eu queria pedir um favor pra vocês falarem pra minha esposa, pra deixar ouvir o rádio, que ela fala que não entende o que vocês falam, que é só conhecedor de futebol que entende. Por favor, fala pra ela, que ela vai deixar ouvir o rádio.
Tá bom, obrigado. Alô, boa tarde.
Oi.
Quem fala?
Eduardo, Rio Preto, corintiano.
Fala, Eduardo. Como é que você nos acompanha em Rio Preto?
Pela televisão, pelo computador, desculpa.
Legal. E você torce pra quem?
Corinthians.
Bem na tela, nosso Fausto Favara na festa. E qual é a sua mensagem?
Eu só queria agradecer ao Nilson César por todos os palpites que ele dá contra o Timão. Tá tudo ao contrário, ele falou que ia dar 1-0 para o Inter e 1-0 para nós.
Falou que ia dar Internacional.
Falei que ia ganhar.
Perfeito, ele falou 1-0 o Inter, é verdade.
Falou, né? Falou, né?
Alô, boa tarde. Alô?
Alô, Vanderlei?
Quem fala?
É Diego, de Brasília.
Fala, Diego, qual é a sua mensagem?
Vanderlei, sobre essa opinião a respeito do Neymar, é o seguinte, ele é um cara que é exemplo para as crianças, não é verdade? Ele já é um cara que é pai, então ele não pode fazer esse tipo de coisa que ele faz. E em relação ao Flávio, fala pro seu netinho, quando tiver a mesma idade, pra ele fazer a mesma coisa.
Se Deus quiser.
Legal.
Opa, se Deus, eu quero que ele faça, mas não quero que ele seja um babacão, não. Se ele tiver o sucesso do Neymar, ele tem que aproveitar.
Boa noite, Vanderlei.
Quem fala?
É o Fernando Guimarães. Do
Japão. De onde?
Eu moro em Abu Dhabi, Vanderlei, estou escutando o programa de vocês através do aplicativo.
O bicho tá pegando aqui, Fernando.
Eu estou com o Nilson César. Eu gostaria só de lembrar ao Flávio Prado que nós perdemos o Denner, o Garrincha, o Sócrates e assim vai. E a gente perde muitos jovens nessa idade. Ele está numa idade perigosa, ele precisa, claro, de um suporte. Essa, então, tô, só a mensagem que eu estou com o Nilson César.
Um abração, viu? Obrigado. São opiniões divergentes, é um assunto... É.
Divergente, mas tá quatro contra um, hein? Em opiniões, hein?
Posso ler algumas aqui?
Opiniões, hein?
Vamos pedir ao Papa Francisco que convoque o Neymar para a seleção do Vaticano. Vamos saber o que é que dizem os nossos ouvintes e aqueles que nos acompanham ao vivo com imagem e áudio pelo nosso canal no YouTube. jp.com.br, o microfone está aberto, viu, André? jp.com.br/esportejp. Anta. jp.com.br/esportejp. Diga, meu caro. Márcio Espínculo.
Ó, o Felipe Rocha. Flávio Prado não aceita a opinião contrária dele. O André Donizete, que baba ovo esse Nanini orelha de Havaiana. Ricardo Pedroso, é isso aí, Espímpolo enquadra o Flávio Prado e o Milton César. Maurício Soares, Flávio Prado, o que você está ganhando para proteger o imbecil do Neymar? O Arthur Fernandes, Flávio paga sapo do Neymar. O Natuziano
tá
Vicente,
Neymar,
paga... não, tô lendo na sequência. Flávio Prado paga sapo do Neymar. Ó. Pedro Martins, Flávio Prado, tá velho e ficando xarope. Não, peraí que tem mais algumas boas aqui. Ó, o Arthur Fernando, Flávio Prado comigo.
Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Altair, tudo bem?
Ô, Altair, obrigado por ter ligado mais uma vez. Alô, boa tarde. Ok. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É o Chicão do Gangaíba.
Opa, Chicão, obrigado também. Bom tê-lo lá ouvido. Alô, boa tarde. Alô?
Alô.
Quem fala?
É Shirley das Perdizes.
Dona Shirley, obrigado por ter ligado. A senhora torce pra quem?
Pro Palmeiras, mas eu não aguento mais o seu Flávio Prado.
Fala, Dona Shirley.
Sabe, é o fim do mundo. Será que... Por que vocês não mandam ele lá pra Barcelona pra ser babado do Neymar?
Ele vai virar.
Só tá faltando isso, gente. Ainda, vocês são tão bons jornalistas e não vejo ninguém falar tão bem quanto ele fala do Neymar. Que é um safadinho que nem o pai dele. Né? Desculpa. Obrigada.
Um abração, Dona Chile. Obrigado.
Já pensou eu? Já pensou eu de babado, Neymar? Ia levar, ia fazer uma por dia.
Alô, boa tarde.
Oi, é Vanderlei.
Quem fala?
É Júlio, de São João da Boa Vista.
Opa, Júlio de São João da Boa Vista, região bonita,
corintianíssimo.
Hein? Corintianíssimo. Torce pra quem, Júlio?
Corinthians. Corintianíssimo, Corinthians.
São João da Boa Vista, perto de Guaxupé, não é isso?
Isso.
Meu pai nasceu nessa região.
Flávio Prado tá com razão. É isso aí, tem que jogar a bola. A vida do cara deixa pra lá.
Você, por acaso, conhece a maior cidade da sua região aí, que é Itobi?
Conheço. Mas olha, Vanderlei, eu moro aqui há pouco tempo.
Ah, é?
Eu sou de São Paulo, do Sumaré.
Perfeito.
Sócio do Corinthians desde 1955. Meu pai já foi conselheiro do Corinthians, com ligação com o Vazelu. Inclusive, meu filho já trabalhou com o Flávio Prado na TV Cultura, mas isso é coisa do passado.
Que bacana. E legal. Você, como é que você ouve em São João da Boa Vista?
Tá ligado aqui na internet.
Na internet. Nossa, legal. Fausto, um abração pra você, viu? Obrigado por ter ligado.
Um abraço pro Vamp.
Outro. O Vanderlei, as festas do Fausto no fim de semana foi boa, hein? Tá bem, pega, as fotos. Do... E depois fala do Neymar.
Alô, boa tarde.
Alô, Vanderlei Nogueira. Francisco Nascimento, santista de Rosana, São Paulo.
Fala, Francisco. Qual é a mensagem?
A mensagem que eu digo é o seguinte. Eu já liguei uma vez a falar do Neymar quando veio jogar aqui. Pra ele não tem remédio. Ele vai ser sempre assim. Ele foi criado assim. Pau que nasce torto, até a cinza é torta. Boa tarde pra vocês. Um abração, viu?
Obrigado por ter ligado. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei Nogueira.
Quem fala?
Aqui é Sérgio Rocco. Que é Sérgio de Rogo de São Bernardo do Campo, tudo bem?
Bem, você torce para quem?
Eu torço para o São Caetano, o Vanderlei Nogueira.
Opa.
Mas eu queria mandar um abraço para você, que é um cara espetacular no rádio, e o Flávio Prado também. Quanto a essa muvuca que está tendo aí...
Essa briga...
Eu estou muito a favor do Flávio Prado.
Que você arranja.
Eu?
Pode falar.
Eu acho que tem muito jornalista aí que quer participar das festas, ou então está sem expectativa para o Neymar, então está com dor de cotovelo. Né? Então eu acho que o Flávio Prado tem toda a razão. Se todos esses jornalistas daí que tem filho, vê se tem algum coroinha aí. Vê se manda o filho para a igreja. Está precisando muito padre. Eles não mandam. E aí quer que o Neymar se transforma em coroinha? Eu acho que o Neymar está certo.
Legal, obrigado. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, é de Guarulhos.
Oh, tá. Opa, tá ruim a ligação. Alô, boa tarde.
Parabéns, hein?
Também tá ruim. Alô, boa tarde. Alô?
Alô?
Quem fala?
Alô?
Opa, não tá legal. Alô, boa tarde.
Alô?
Quem fala?
Vanessa de Osasco.
Ô, Vanessa, obrigado. Opa, líder do campeonato. Qual é a sua mensagem?
Ah, acordei feliz. Então, eu gosto muito de vocês aí e estou de pleno acordo com o Flávio Sá.
Pronto, Flávio.
Muita engraçado gente, que quando entra gente, no telefone é dividido. Gente. Quando fica na cabeça desse alô, testão aí.
Alô, boa tarde.
Alô. Boa tarde.
Quem fala?
É o Wilson Lúcio de Jundiaí.
Fala, Wilson, queremos ouvi-lo.
É, sobre o caso do Neymar.
Nossa,
aí,
é uma confusão.
Já teve um técnico que falou que nós íamos criar um monstro. E acho que nós realmente criamos um monstro, viu?
Aí está, a opinião de Jundiaí, ele nos acompanha pela M620, chega estourando lá na nossa querida Jundiaí. Alô, boa tarde.
Alô.
Quem fala?
Boa tarde.
Não tá bom. Alô, não tá legal. Alô, boa tarde. Alô? Alô?
Boa tarde.
Alô, boa tarde.
Vou falar, pelo menos.
Alô, Vanderlei?
Agora sim, som bom. Qual é a sua mensagem?
Rodrigo Nogueira?
É, e aí quem é?
O Domingos de Osasco.
Fala, Domingos.
Dá um abração no Flávio Prado e na resta da mesa aí, por favor.
Já tá todo mundo abraçado. E qual é o seu recado?
O Vanderlei, você sabe quais são os três maiores públicos do São Paulo nos últimos dois jogos da Libertadores no Brasileiro?
O São Paulo, eu dei essa notícia no Jornal de Esportes, eu vou repetir agora aqui também. Obrigado por ter ligado, viu? A torcida do São Paulo deve estar feliz da vida. Porque dos quatro maiores públicos do ano no Brasil, o São Paulo tem os três primeiros. O primeiro foi contra o Atlético Nacional, com 61.766 torcedores. O segundo maior público no Brasil foi São Paulo e Atlético Mineiro, com 61.297 torcedores. O terceiro maior público no Brasil, neste ano, foi São Paulo e Chapecoense, ontem, com 54.966 torcedores. E o quarto maior público, Flamengo e Palmeiras, jogando em Brasília, com 54.665 torcedores.
Mas na média, portanto, acho que não, né?
Não, é claro.
Esses 60 mil é a capacidade do estádio.
Então, eu tô dizendo.
Se o Corinthians cabe lá,
a média do São Paulo é a terceira.
Ah, então.
Terceira.
Importa
que é Corinthians, Palmeiras e São Paulo.
Gente, não importa.
Não, Brasil,
tô dizendo. A análise tem que ser um pouco mais ampla. O estádio do São Paulo é grande e tem torcida para lotar.
Claro
o
que tem isso.
Então o São Paulo tem que aproveitar isso, porque tem potencial. Não pode jogar com casa vazia.
Jogou, né?
O São Paulo não jogou com o Barcelona ontem. Se fosse com o Barcelona, você justifica. Ah, fui lá para ver o Messi. Tudo bem. Jogou com o Chapecoense. E é o maior público de campeonato brasileiro neste ano. São Paulo tem potencial. Pode lotar todos os jogos.
Baixa o preço de ingresso que lota.
É importante. São Paulo não pode perder essa chance. E olha, e o time não está soltando rojões. Ah, mas também São Paulo está 18 pontos na frente. O pior jogador do São Paulo é o Cristiano Ronaldo. Tudo não é nada disso. E lotou o estádio ontem. São Paulo tem que aproveitar isso. Isso é extremamente importante. Bom, então agora nós vamos falar, estou esperando só mais três minutinhos para virar o horário, e a gente vai falar da rodada do jogo de São Paulo, nós vamos falar do jogo do Corinthians, do Palmeiras, que perdeu a liderança, e do Santos, que passou pelo Cruzeiro. Você tem algumas mensagens também pelo YouTube? Três.
Ah, vamos, Vanderlei, ele vai pegar a seleção.
Diga, Márcio Espípulo.
O Eric, Flávio Prado criticou o Robinho pelo comportamento e elogiou o Neymar incoerente. O Adalto Rios, Neymar só existe porque palhaço tem plateia igual ao Flávio. Pedro Martins, Flávio Prado é um péssimo exemplo para os jovens. Ele é um exemplo, ele é um péssimo exemplo para os jovens. O Neymar, né?
Ah, bom.
O Adalto Guilherme, Neymar é bom dentro de campo no Barcelona. Ele só joga aqui na seleção e não faz falta nenhuma. Reinaldo, Flávio, baba ovo.
Alô,
Flávio parece
a vovó
Mafalda. Alô, boa tarde.
Alô, Vanderlei.
Quem fala?
Vanderlei, Hélio.
De onde, Hélio?
Tudo bem, da Moca, Vanderlei?
Perfeito, Hélio. Torce pra quem?
Vanderlei, é corintiano. É. Corintiano, feliz da vida, mas ainda um pouco preocupado.
Ah, é, viu? Líder do campeonato. Qual é a sua mensagem?
A minha mensagem é a seguinte. Em primeiro lugar, Flávio Prado, eu acho que realmente o ponto de vista de cada um tem que ser respeitado. Agora, você defender uma tese, levantar uma bandeira do comportamento do Neymar, aí é demais, né? Eu respeito você tanto, há tanto tempo, e de repente, eu não sei, com o passar dos anos, você tá tendo algum problema, não?
não é possível isso.
É que ele virou um farrista. Alô, boa tarde. Alô,
boa tarde. Boa tarde, Oswaldo de Santo André, tudo bem?
Bem, Oswaldo, você torce pra quem?
Eu torço pro Palmeiras.
Perfeito.
Palmeiras. E queria só, Felipe, falar pro Flávio Prabo, pra Flávio, que coitado do filho dele. Se o filho dele fosse uma menina, ele ia ficar babando o ovo do Neymar o tempo inteiro pra tentar fazer ele casar com ela.
Alô, ó que você arranjou. Alô,
boa tarde. E se ela casar com o Neymar, eu não vou.
Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Vanderlei Nogueira, Bismarck Heróis de Barretos.
Fala,
querido. Não esquece que o São Paulo está pondo ingresso a 10 mil reais também no campo. Não
interessa,
dele, não.
Mas não interessa, mas nós mesmo defendemos aqui.
Não, mas é a renda, você tem que ver a renda.
Deu quase 2 milhões de renda.
Não, 1 milhão e 200.
Escuta.
1 milhão e 200, com 54 pessoas. Deu média de 20 mil reais.
Eu sei que esse
isso discurso. Isso é torcida de Barreto Esporte Clube.
Gilmar,
de Várzea de Barreto.
Eu sei que é a opinião. A gente, é aquilo que eu e o Flávio brincamos, né? A gente não tem que fazer ninguém mudar de opinião. Tem que dar só a nossa opinião. Pronto, mas cabe só uma pequena observação. Se tivesse fila no estádio para entrar, você tem que pôr ingresso a 1.000 reais cada um. Porque o interesse é tão grande. Que o cara paga 1.000 reais. E fim de papo, eu quero. Eu, clube, qualquer clube, quero fazer 100 bilhões de renda. Ótimo. Agora, se não vai ninguém, é igual lojinha do interior, lá no Itubi. Quando não ia ninguém, meu pai falava, o cara colocava na porta lá aquela boneca que o cara dançava com a boneca de pano, sabe? E uma bandinha na porta para tentar levar
a cabeça gente. Do Márcio, ele pôs várias
entendeu?
Vezes lá.
Então, é uma questão de mercado. Se tem muita gente pagando, né, Nilson? Que, 1.000 reais para ir pro jogo?
Se tivesse o preço normal ontem no Morumbi, você teria 15 mil isso, pessoas, se tanto.
Isso, é isso que eu
então,
acho.
Tem determinados jogos que esse tipo de promoção, ela é absolutamente indispensável.
Sem dúvida.
Vou te dar um...
Esse horário também precisa ser visto com mais carinho, hein? Todo mundo gosta desse horário. Todo mundo.
Vou te dar um exemplo que aconteceu na Série D do Campeonato Brasileiro. D, que foi o jogo de sábado do São Bento com o Brusque. Não, você vai gostar do negócio. 5 mil pessoas, por quê? Porque, na calma, você comprava ingresso de arquibancada, você compra o ingresso de arquibancada e pode levar um acompanhante.
Falamos isso aqui.
Mas o São Bento fez isso no jogo de sábado. Eles ouvem aqui a Jovem Pan. A direção toda acompanha e essas sugestões.
O Atlético Sorocaba.
Não, vamos falar de time que existe. Vamos falar de coisa que existe. Isso aí não sei
Atlético,
nem quem. Nem isso não tem clube mais, não existe mais. Então, esse existe, esse é o respeito. Esse é o respeito que é da cidade. Então, agora, então, essa ideia foi legal. Levou 5 mil pessoas num jogo de série. Sabe quantas pessoas iriam? 1.200, levou 5 mil no jogo de sábado.
Perfeito.
E está classificado.
Um gesto inteligente do São Bento. Este é o nosso esporte em discussão.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte, cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Seguimos com o nosso esporte em discussão. Olha, bombando as nossas redes sociais, bombando o nosso canal no YouTube. A intenção não era provocar fogo, mas um pequeno assunto já deu essa toda a confusão. jp.com.br/esporte é na tela. Tadinho. Esporte JP. jp.com.br/esporte JP.
Tá na tela.
Tá na tela.
No outdoor.
Bacana. Pô, vou atender mais um vídeo.
Hashtag Neymar me engravida.
E vamos falar de São Paulo e Chapecoense. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Meu nome é Ivan.
Pois não, Ivan.
Eu falo aqui de São Paulo, eu sou psicólogo.
Opa, diga, Ivan.
Eu trabalhei com a Isilda Alves.
Ó, grande Isilda, grande jornalista.
Eu sou aqui da Moca Corintiano.
Muito bom, Ivan.
Olha, eu estou perplexo, como profissional da saúde, estou perplexo com as opiniões do senhor Flávio Prado. Porque essas festas, os de jovens, eu trabalho com isso, eu suponho, é muito regada a bebidas e a drogas. E prostitutas, infelizmente, enfim. Eu tenho muito medo do exemplo que está se dando, inclusive o próprio Flávio Prado, e tenho medo que essas festas degenerem, né? Não sou contra ninguém se divertir, mas enfim, tem esse problema, não?
Eu imagino que o Flávio também tem essa preocupação. Então, a boa festa.
Não, é o seguinte. Primeiro, as festas já existem. Segundo, eu gostaria de ter uma sugestão. O claustro, por exemplo, me parece um mosteiro, coisa do tipo. E ninguém está falando que o Neymar sequer bebe. Nunca soube que ele usasse droga, nunca deu nada de antidoping nenhum. Ele faz zoeira, farra e faz muito bem. Sai com mulherada e faz muito bem. Eu acho que tá perfeito. Agora, tá cheio de drogado e bêbado que não vai em festa nenhuma. Vai em botequim da periferia, se droga. Droga você compra na esquina. Aqui embaixo você descer na Avenida Paulista, você vende. Então, para você se drogar e usar álcool, que aliás eu nunca usei nada, nunca bebi, nunca cheirei, nunca fumei.
Ia
em farra. Ia em farra pra caramba.
Natural.
Então, eu acho que tem que. Uma coisa é uma coisa, outra coisa. Não precisa estar na festa para se drogar e para beber. Tá cheio de botequim na periferia que faz isso toda hora.
Isso é verdade. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei Nogueira.
Quem fala?
Sérgio Claro, de Sorocaba.
Opa, queremos ouvi-lo.
Então, Vanderlei, sou São Paulino todo. Eu gostaria de apoiar o Flávio Prado e perguntar para você, mudou o nome do programa?
Agora, por enquanto, ainda não.
Tá aparecendo caras em discussão.
É isso, você tem razão. Você tá certo.
Boa.
Sorocaba apoia Flávio Prado.
Tá vendo?
Eu sou um homem do interior.
Eu vou me lançar candidato a deputado estadual. Vou me candidatar a deputado estadual com os votos do interior.
Bruno Prado, começa com você. O São Paulo levou um recorde de público espetacular no Morumbi ontem e não passou pela Chapecoense. Queremos ouvir.
Ficou no final aquela impressão que legal, reagiu, foi buscar o empate, mas a atuação do São Paulo foi péssima. O São Paulo, ele conseguiu empate mais na briga mesmo, na questão individual em alguns momentos, pressão, a Chapecoense até recuou um pouco demais no segundo tempo, mas o São Paulo jogou mal, que é o ponto mais importante do jogo. E é difícil ter uma expectativa de uma melhora rápida, porque o elenco piorou, né? O São Paulo, ele perdeu jogadores importantes, hoje ele tem falta até de quantidade de atletas, então é um time que não vai sair muito de onde está, não consigo imaginar o São Paulo acima de oitavo lugar, deve ficar entre oitavo, décimo, é por aí, na Copa do Brasil talvez consiga alguma coisa, mas depois da reação que deixou uma boa impressão final, aí se você pegar friamente o resultado, são mais 2 pontos perdidos no Morumbi. Num campeonato assim, um time que sofre tanto para criar oportunidades, não consegue crescer muito. E na quinta-feira não vai ter o Cueva, né? Que tem sido um jogador importante, tomou 3º amarelo num jogo contra o Atlético Mineiro, que é um time melhor. Então, acho que vai chegar um momento que o São Paulo vai virar para a Copa do Brasil assim que estiver com uma situação fora de perigo num campeonato brasileiro.
São Paulo, Fausto, quero ouvi-lo.
O São Paulo correu atrás do resultado, concordo com o Bruno, péssimo pro São Paulo, e aí a gente cobra o apoio do torcedor, mas não é fácil o torcedor apoiar toda hora também, né? Vendo o São Paulo jogar da maneira que está jogando. Centurion fez uma grande partida, deixar o São Paulo e fez uma grande partida, inacreditável.
Jogou,
né?
Bem mesmo.
Agora ele tá mostrando. Ele tá mostrando.
Se o melhor é o Centurion, não dá pra ganhar da Chapecoense.
Ele tá mostrando a qualidade dele, porque ele vai brigar pela titularidade no Boca, né? Enfim, São Paulo precisa jogar muito mais nesse Campeonato Brasileiro, senão não vai brigar pelo Libertadores da América, não.
Legal. Você, André?
Vanderlei, o São Paulo tomou 2 gols muito rápido, né? Não jogou bem, não vem jogando bem desde que saiu na Copa Libertadores da América. Essa indefinição do Bausa, eu acho que atrapalha, sim. Aliás, Espimpro, tem alguma novidade? Quando que vai ser uma resposta, uma definição? Fica ou não fica no São Paulo?
Não é do Bausa, porque, é da AFA agora.
Mas da AFA, porque o Bausa, imagina, um treinador que nunca imaginou que chegaria a uma seleção brasileira, uma seleção argentina, podendo se tornar o treinador.
Do Messi, do Higuaín,
ele tá com a cabeça na Argentina, ele não consegue se focar no campeonato brasileiro.
Estou com muita gana de dirigir a Argentina. Eu concordo com isso.
Ele não tá, depois da eliminação da Libertadores e com essa questão de ir ou não para a seleção argentina, ele está com a cabeça em Buenos Aires, entendeu? Enquanto não sair essa definição, não vai dar para saber o que vai ser do São Paulo daqui até o fim da temporada. O que o Bruno falou, eu acho que pode ser uma boa. Fica numa zona ali para fugir da zona de rebaixamento do Brasileirão e aí busca alguma alguma coisa na Copa do Brasil, que ainda consegue salvar a temporada, conquistar um título esse ano ainda,
Vanderlei. Mas eu acho que, viu, Vanderlei, esse aí é o planejamento do São Paulo.
Amanhã sorteio, né, Vanderlei, da Copa do Brasil?
Oh, é, amanhã é. Dia 2, né?
Dia 2.
O planejamento do São Paulo é exatamente esse. Ele sabe que ele não tem condições nenhuma de estar entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro. Não tem. São Paulo não tem essa condição. Então ele vai focar na Copa do Brasil e acidentalmente pode ganhar. Porque não tem time pra ganhar também, mas acidentalmente pode até ganhar.
Como na Libertadores foi mais longe do que esperado.
Como ganhou o Palmeiras, que é aquele time medíocre da Copa do Brasil e caiu no mesmo ano que ganhou a Copa do Brasil.
Mas o que não pode é ter todo jogo essa média de público aí, que nem o Mandeleiro leu, a maior média de público.
E o São Paulo não ganhar.
Aí você chega dentro de campo com 15 minutos e tá tomando dois da Chapecoense.
É isso aí.
Aí depois fala pro torcedor...
Mas é que é a realidade
do São Paulo. Depois fala que o torcedor desanima, não vai. Você se cria uma expectativa no domingo, 11 horas da manhã. Pô, pegar a Chapecoense, que não vai... Disputa ali pra chegar na Sul-Americana.
Mas tem o mesmo número de pontos que o São Paulo.
Não, aí você chega, lota o estádio, bota o maior público. Pô, vai aquela festa cantando com 15 minutos.
O dois gols,
como é que fala? Fala The of the
God, God of Saga.
Não, é o São Paulo que fala. Zaga, ó, zaga de hoje. Pô, fica a olhando, zaga do São Paulo na tela de hoje. Lá com o atacante, fica olhando God pra bola. Toma o primeiro gol. Depois na bola parada do Kleber Santana, ele de novo.
Eu vi.
E tem uma coisa, a torcida adora, mas uma zaga com Lugano e Maicon é complicado.
Não dá.
É muito pesado.
Mas os dois foram pedidos da torcida.
Sim, mas os dois...
Bota velocidade em cima dos dois, não vai.
Sim, não dá. É muito pesada. Aí os meninos vão acabar jogando, o Lianco, que agora é o reserva imediato, vai
acabar jogando. Engraçado que eles são bons na bola parada e tá tomando um gol. Dira porque na hora de... Se não é o Denis ontem, então... O Denis, todo mundo critica, se não é o Denis, toma 4.
Sim. É. Era pra ter perdido. O Denis fez uma grande partida. O Centurion, por incrível que pareça, foi bem. E o Michel Bastos, muito mal, né? Os dois zagueiros foram criticados, mas o Michel Bastos fez uma má partida, né? O Michel Bastos caiu bastante de produção e não joga bem. Muito bem.
Jogou. É o Denis. Ele perdeu o pênalti na Copa América, né? Chorou, né? Foi eliminado a seleção peruana. Mas na chegada de São Paulo já botou a bola debaixo do braço.
E olha, bateu
de novo ontem.
E pelas equipes que entrarão na Copa do Brasil, né? São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro, Internacional e tantos outros, né? Entrarão na Copa do Brasil, pelas equipes que entrarão na Copa do Brasil, a chance do São Paulo é só acidental, viu, Bruno? Só acidental. Não. Eu não vejo nenhuma chance, se não for por um acidente mesmo, de conquistar a Copa do Brasil. Por total acaso, o São Paulo conquistaria, porque não tem time nem para ganhar a Copa do Brasil.
Né? Perfeito. Sobre São Paulo, todo mundo falou?
Não falei.
Então, por favor, Flávio.
Olha, o São Paulo, o grande problema é esse. O São Paulo contratou mal. Fez, para mim, a melhor contratação... de repente aparece um outro, eu não lembro, mas para mim a melhor contratação do ano foi feita pelo São Paulo, o Cueva. Jogador jovem, jogador que sabe muito, jogador que vai render para o clube, porque ele é jovem, vai ser repassado, São Paulo vai ganhar dinheiro, vai ser muito útil. Mas também contratou uns negócios assim, foi atrás de conversa de torcida. Faltou personalidade. God of Zaga e Dios não dá. E os dois, e enquanto isso, queimaram aqueles que poderiam jogar. No caso, o menino Lucão. O Lianco também não tem chance, porque joga God of Zaga e joga Dios. E os caras vão deitar e rolar em cima disso. Então, tá pagando pelo que fez de errado. Gastou muita grana com contratações eficientes. Exceção feita ao Cueva, que foi realmente uma grande contratação. Então, tá pagando pelo que fez de errado. E é um time apenas médio e tá numa posição intermediária. Não tem jeito, não tem do que reclamar.
Legal. Todo mundo falou? Bacana. Então, que vou atender o ouvinte na Pan. Alô, boa tarde.
Vanderlei Nogueira, boa tarde. Rafael Duarte, São Paulino, de Carapicuíba.
Diga, Rafael, qual é a mensagem?
É, só para falar do São Paulo, para a gente ter um pouco de paciência com o Bauza, porque ele demorou até o fim da primeira fase da Libertadores para conseguir achar um 11 titulares que dessem um time. E agora ele está tentando de novo. O elenco é muito ruim, então tem que ter paciência, ele vai achar esses 11, e com esses 11 talvez a gente consiga alguma coisa na Copa do Brasil. Um abraço.
Outro. Claro que é muito importante ganhar 3 pontos. Não, o Bruno sempre fala isso para mim, quando ele... É impressionante, eu sonho com 3 pontos. Os times têm que ganhar todos os 3 pontos. Todo mundo ganhar, ninguém perde, né? Uhum. Não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte, que o destaque, 2 destaques. De novo, o Denis foi bem. Não podemos esquecer disso.
Desde o clássico contra o Corinthians.
Então, sabe por quê? Eu acho que ele tá dando a volta por cima. Ótimo. O time não ganhou, tudo bem, mas ele fez ótimas defesas. E ele estava sendo jogado pela janela, a gente sabe disso. Então, de novo, esse destaque deve ser dito aqui. Ah, mas amanhã ele vai tomar 8 frangos. É outra conversa. Ele tem jogado bem. E ontem jogou de novo. Esse é um destaque. O outro destaque, e que eu vou bater nessa tecla, é o público, gente. No momento em que nós estamos dizendo que é uma tristeza abrir plano geral numa televisão, numa imagem, e ver arquibancada vazia, o São Paulo leva de manhã, quanto o Chapecoense? 54 mil, 55 mil pessoas. É um negócio
positivo. É obrigação de jogar mais, né?
Não, não, sem dúvida.
É obrigação, não, não, né?
Isso.
Que sem, a torcida tá aí, é enorme.
Isso. Então a torcida tem... Ah, a torcida abandonou. Só vai em Libertadores. Não é verdade. Só vai em competição internacional. Não é verdade. Gosta. O torcedor de São Paulo, pelas pesquisas, gostam de... Os torcedores gostam de Libertadores, são apaixonados por Libertadores, por jogo internacional. Mas, gente, 55 mil no domingo, numa fase em que o time está numa pindaíba. Não está legal. Não sabe nem se vai continuar com o treinador, enfrentando dificuldades. Eu acho que o São Paulo não pode perder essa chance. Sabe? Tipo, já deve estar pensando. Eu não lembro, domingo é fora, né?
Fora. Quinta joga em casa com o Atlético Mineiro e domingo fora. Vê,
quinta-feira, contra o Atlético. Olha o clássico. Quinta-feira, eu não sei como é que está a vendagem de ingressos, deve estar boa, mas tem que fazer alguma coisinha. Ou diminui o preço.
Mais ainda agora, né, Vanderlei? Depois de um empate, né? Contra a Chapecoense. Aí é a obrigação da diretoria abaixar mais ainda.
Não vai abaixar mais ainda.
Não. Abaixar mais ainda.
Vai ter que fazer alguma coisa.
Vanderlei.
O preço será
o mesmo. Então vai dar um grande
pulo. Vanderlei, posso dizer um negócio? Eu discordo de alguns companheiros que entendem que o São Paulo não está rendendo por causa dessa proposta ao Balta na seleção da Argentina. Eu acho que não tem nada a ver. O time de São Paulo jogou muito poucas partidas boas. O Balsa acertou o time naquela... Exato. Naquela época da Libertadores foram arrancadas importantes, mas o time jamais mostrou um futebol muito melhor que isso. E existem problemas com outros treinadores, que aí são coisas muito pessoais, a gente não vai revelar, muito mais graves do que esse convite, que é uma coisa positiva. Ou ele fica no São Paulo, que é um grande time, ou ele vai para a seleção da Argentina. Ou seja, ele está vivendo duas coisas boas. E tem pessoas com problemas seríssimos, treinadores, com graves problemas familiares, e estão levando seus times. Então, acho que não tem nada a ver com a coisa.
Sinceramente, acho que o Balsa está sendo bastante transparente na situação. Todo mundo sabe o que está acontecendo. Ele foi convidado para conversar, sabe-se que ele é um dos nomes possíveis. Foi lá, conversou, ouviu, e acho que está bem claro que se tiver o convite, ele vai. Então, acho que não tem nada escondido aí, tá tudo bem claro.
Não, já deixou claro isso pra direção, inclusive.
E
pra imprensa, a imprensa argentina falou, eu tenho muita vontade de vir pra cá, é só me chamar.
É isso aí.
É só confirmar.
Alô, boa tarde. A 28709707, 28709707. Vampeta, vou dizer uma coisa pra você, tem aqui um programaço. E é até legal ver vocês dois juntos, o Fausto e o
Vai comigo.
Lado a lado. Olha, a To Go Travel vai dar uma forcinha para você encontrar o presente ideal. Para todo mundo, mas já que estamos nos aproximando do Dia dos Pais, isso também cabe. Pacote. Um pacote para você fazer um programa diferente. Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 em São Paulo. Você que é um grande piloto, o Fausto também.
Também.
Hoje de manhã ele chegou a bordo de um...
O que eu já ajudei o Detran.
Pacote JP. Pacote Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 em São Paulo. Atenção, Vampeta.
Vamos
com
lá.
Hospedagem. Ingresso
aí.
Nada de ficar. Ingresso e transfer. Aeroporto, porque você vai trazer aquela moça que não está em São Paulo. Aeroporto, sai do aeroporto direto para o autódromo. Bacana. A partir de 10 de 120 reais por pessoa.
Essa você vai
10
gostar,
de 120 reais por pessoa. Ela vem.
Eu tirei até a pacotinha.
Vem para o aeroporto, você está esperando. Ingresso. Atenção.
Sindicato dos Atletas,
três noites. Certinho. E tem mais um outro. Olha a beleza. Três noites em Fortaleza. Com ingresso para o Beach Park e regime de meia pensão no Beach Park Hotel. A partir de 10 de 136 reais por pessoa. Molezinha. Essa oferta e muitas outras você poderá encontrar no togotravel.com.br, que é o site, está lá esperando você, ou pelo telefone 31240210. Então vamos dividir. Você vai ao GP com quem? E o Fausto vai para Fortaleza com quem?
Eu vou, encontrei ela na ponte aérea essa semana aí. Falou, vamos a Piel, você não vai me levar? Camila Pitanga.
Camila.
Oh, é?
Ô, louco!
É, me tirei uma foto.
Ô, louco!
Falou, Vamp, pô, não posso viajar? Eu digo, pode, amor.
Beleza, hein?
E aquelas cenas calientes que tá tendo lá no Velho Chico.
Ô, Vampeta, foi bem, isso, hein? Foi
nossa! Na boca,
é,
Camila.
É.
Vamos correr,
pô, veio o grande prêmio depois.
GP.
Olha lá. Olha que petecão.
Sim,
olha
aí. Petecão. E o Fausto? Fausto pra Fortaleza com quem?
Eu tava lendo que a Cléo Pires fez muito sexo no elevador. Tá dizendo aqui, ó. Fez uma declaração da Cléo Pires. Eu vou levar a Cléo Pires pra ir no Insano, no Beach Park. Tá naquele tubo-água gigante, sabe?
Entendi.
Então vamos lá junto, vamos junto.
Bacana. Vai bem.
Tá bom?
Pelo menos é um nome que existe.
É, dos Global. Dos Global.
Atenção, vamos
pra Paulista. Ah, não é no elevador, é no avião, é verdade.
Alô, Zeca Cardoso, cadê você?
Você vai pra Fortaleza. Você vai pra Fortaleza de avião, não de elevador.
Vanderlei, já estou na tela?
Não, não tá na tela. Agora tá.
Já estou na tela, estou com o Arthur, líder do Campeonato Brasileiro. Ele chegou correndo aqui, eu vou pegar o ônibus, mas antes eu tenho que dar uma palavrinha com o pessoal da Jovem Pan. Líder, só alegria nessa segunda-feira?
Só alegria e o Hepta tá vindo.
Já tá empolgado assim, o Hepta vai vir, já é garantia.
Não, não é garantia, mas o time vai trabalhar para isso e se Deus quiser, tá vindo.
Gostou da volta do Elias com gol? O time agora se acertou com o Cristóvão, esqueceu já o Tite?
Ainda não, mas Elias jogou muito ontem e dá para acertar. Vai ser que nem ano passado. No fim do primeiro turno a gente acertou o time e só vai crescer agora no segundo turno.
Então vai ser campeão com tranquilidade igual ano passado?
Se Deus quiser.
Maravilha, valeu Arthur, obrigado. Ele vai correr agora para pegar o ônibus dele aqui na Avenida Paulista. Estamos em frente à Fundação Casper Libero, prédio da Gazeta. E o líder quis falar com a gente, Vanderlei Nogueira.
Ô Zeca, é teatro, né? Conexão Francesa? É isso? Atrás de você.
É, exatamente. Exatamente.
Conexão Francesa, bacana. Que horas são no seu relógio aí? Tem relógio?
Agora são 1:30.
É só pra fazer um charme. Só pra dizer que nós estamos ao vivo, imagem bonita, som bonito, tá tudo legal. Tá efervescente a Avenida Paulista. Nós estamos com o nosso Mochilink. Que chique, né, Flávio?
Nossa, enjoadíssimo!
Muito legal.
Imagem.
Marcelo Senna também.
Eu achei que era. Ô, Vanderlei, quando entrou, sinceramente, quando entrou, eu achei que tava começando a caça Pokémon aqui na Paulista, mas não é, né?
Ah, tava ali o Senna.
Mostrou?
Você
tava lá?
Ah, mostraram ele.
Aí, ó.
Olá, Senna!
Olha o desprezo que
olha
pra câmera. Olha o desprezo pra câmera.
Fala uma pergunta pra ele.
O que ele fez a noite inteira? Esse é o nosso esporte em discussão. São 13 horas e 34 minutos. Esse é o nosso esporte em discussão. Agora nós vamos falar do Corinthians. Que vitória, hein? Enfrentando o Internacional. Ah, mas peraí, Vanderlei. Você está exagerando um pouquinho, né? Maximizando essa vitória. Porque o Corinthians enfrentou o pior mandante do Campeonato Brasileiro. Ninguém é pior do que o Internacional mandando seus jogos. Não importa. Foi para Porto Alegre e trouxe 3 pontos. É isso que é importante. Aliás, só para quem quer saber. E o melhor visitante...
Corinthians.
É o Flamengo.
Flamengo.
Tá? O Flamengo é o melhor visitante.
Vai ser visitante meio de semana.
E o pior mandante é o Internacional.
Santos, em Cuiabá.
Bom, então nós vamos falar do Corinthians, do professor Cristóvão Borges. Flávio Braga.
Professor Cris, numa grande fase, ele mexeu no time, taticamente, eu não achei que o Corinthians jogou uma grande bola, não. O Corinthians teve uma certa dose de felicidade, faz parte do jogo. Eu gosto mais da maneira tática do que o time jogava com o Tite, mas os números do professor Cris não dão nenhum tipo de dúvida de que as coisas estão andando. Pelo menos até agora está tudo bem, o time assumiu a liderança, tem conseguido vencer os jogos, ele deixa o time um pouco mais ofensivo, o time fica um pouco mais vulnerável. Ontem, então, ele fechou um pouquinho mais ali no meio. E o Corinthians, não foi um grande jogo, né? O Corinthians criou poucas oportunidades, o Internacional também. E o Corinthians acabou fazendo um gol e somando 3 pontos. Os números do professor Cris não são para se discutir. Então, até agora, está tudo certinho, tudo funcionando. Mas eu não estou gostando do futebol que o Corinthians está jogando. Não é um futebol que me agrada. Eu gostava mais da maneira como o Tite jogava. Não estou discutindo o resultado. Estou discutindo o jeito de jogar que me agradava mais a maneira anterior. Mas cada treinador tem a sua filosofia. A gente tem que respeitar. Mais ainda se o cara está ganhando, né?
E o Vampeta?
São tudo companheiros aí que eu cresci vendo jogar, né? O Cristóvão, o Falcão, né? O Jorginho que comanda a Portuguesa. Só que tem uns, assim, por exemplo, o Jorginho tá na Portuguesa, ele não tem material humano, não tem jogadores de qualidade pra resolver o problema na luz lá, tô falando da Série C. Né? Já recebemos aqui já o Cristóvão, o Jorginho, Falcão aqui na rádio. E aí o Cristóvão vem e assume o Corinthians. O Corinthians hoje é líder do Campeonato Brasileiro. Líder. Né? É questionado. Deram o plantel pra ele, ele tá lá. Forma de jogar mudou um pouco do Tite, ontem foi um 4-4-2. O Falcão deram o Internacional. Pode ser o pior mandante, mas o plantel do Internacional é bom. Por azar do Falcão, ele pegou logo de cara na estreia dele o Palmeiras. Em casa ele perdeu de 1-0. Depois saiu contra a Ponte aqui, que esse jogo foi um escândalo. Tomou um vareio da Ponte, perde de novo, empatou. Vai, pega o Corinthians, lotado o Beira-Rio, tudo, perde de novo. Então, quer dizer, é diferente. Você pegou o Inter, ídolo do clube como jogador, já está sendo questionado, teve quebra-quebra ontem lá de fora. E o Cristóvão, que vem simplesinho, todo mundo fala que não fala nada, gagueja, não sei o quê, papapá. Tá indo quietinho, o Corinthians já é líder do campeonato, aonde até eu mesmo achava que o Corinthians não ia ganhar do Internacional de Porto Alegre pela dificuldade que é jogar lá. Agora vai, pega o Atlético Paranaense no meio de semana, né? O Palmeiras perde do Botafogo, o Grêmio empata com o América, o Corinthians é líder hoje. Terminasse hoje, era campeão brasileiro, professor Cristóvão.
E o nosso Nilson, que mostrou a vitória do Corinthians, diga, Nilson.
Só César. Reforçando o que você está falando, Vampeta, eu acho o elenco do Internacional melhor do que o do Corinthians. Não. O elenco do Internacional, o Atlético Mineiro tem um elenco melhor que o Corinthians também, mas o Corinthians tem, sei lá, rapaz, é um time.
Às vezes, Nilson, eu gosto de falar que camisa, mas dizer que o Atlético
não é só camisa.
Flamengo não tem camisa.
É um time e o Cristóvão foi muito bem recebido pelo grupo. Eu ouvi uma declaração do Danilo, que para mim é a referência dos atletas do Corinthians em termos de intelectualidade, principalmente, é a grande referência é o Danilo. E o Danilo falou, nossa, esse rapaz, além de ser um excelente treinador, é uma pessoa que nós acolhemos aqui e vamos abraçar.
E que você fala em muito jogo, né?
Isso.
No segundo tempo foi outro Corinthians.
Você que foi boleiro, e isso que sabe que no futebol conta. Gostar do treinador, conta. Conta mesmo. E os caras gostam do Cristóvão. É também um cara fácil de gostar, né? Todo mundo gosta do Cristóvão. Só queria dizer o seguinte aqui para aqueles que ainda duvidam um pouco da capacidade desse rapaz. 7 jogos, 5 vitórias e 2 empates. Nos últimos 7 jogos, 5 vitórias e 2 empates. Se não tivesse tido o tropeço em casa, os 2 empates em casa, estava aí com 4, 5 pontos à frente do segundo colocado no campeonato. Então, quer dizer, a campanha do Corinthians é extraordinária e eu queria acreditar esse mérito ao Cristóvão, porque ele tem um ataque, ele tem, só para concluir, um ataque com o Romero e com o André.
Que não joga.
Não é mole. Mesmo joga. Assim, o time está liderando o campeonato.
O terceiro cartão amarelo. Para fechar, nós vamos pro telão. Já só um segundo, Bruno, por favor. O André fez o jogo ontem conosco. Queremos ouvi-lo. André Ranier.
Vanderlei, o Cristóvão Borges, obviamente ele não é o Tite, né? Mas ele é um cara inteligente. Ontem, por exemplo, eu achei que ele enxergou muito bem a principal característica que o Falcão colocou no time, o principal erro do Falcão, que foi colocar o Hernando na lateral direita, improvisar um zagueiro muito lento. O Corinthians jogou praticamente o jogo inteiro em cima do Hernando. O gol, por exemplo, saiu por ali. E no segundo tempo também, inclusive, teve chances de matar a partida com o Luciano. Se o Luciano tivesse tocado umas 2 oportunidades que tinha companheiro sozinho, o Corinthians teria vencido com mais facilidade, o Luciano acabou finalizando pro gol. O aproveitamento do Cristóvão Borges, 70%, né? 1 derrota, 2 empates, 5 vitórias. Aproveitamento do Tite, 59%, 4 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, né? Então, e apesar disso tudo que o Cristóvão vem mostrando, nas redes sociais a gente vê que a torcida do Corinthians ainda pega muito no pé dele, na minha opinião, injustamente.
Vamos pro telão? Tem mensagem chegando? Vamos pro telão.
Boa tarde, eu sou o Peterson, falo aqui de Brasília. Olha, em relação ao Neymar, eu acho que o Neymar, ele tem todo o direito de sair, de se divertir, de viver o seu momento. Mas eu acho que ele tinha que ter, na verdade, bom senso, porque ele tem crianças do Brasil inteiro e fora do Brasil que se espelham nele. Nós temos o caso aí do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo a gente não vê nessas farras. O próprio Vamp. O próprio Vamp, que foi um professor para todos, a gente não via essas coisas. Então, eu acho que o Neymar tem que ter um pouco de bom senso, porque ele é um rapaz jovem, tem uma carreira toda pela frente ainda. Falou? Flávio, Deus te abençoe, viu?
Tá vendo?
Amém.
Amém. Muito bom. Olha, nós vamos falar agora do Palmeiras.
Só um negocinho, só pra matar com relação ao Corinthians. Muita gente não acreditava no título do Corinthians com o Tite comandando,
ano
né?
Passado, ele desmantiu.
O Tite comandando o time antes dele sair, muita gente não acreditava. O que o Cristóvão tá fazendo realmente é algo acima da média.
Fala, Bruno.
Então, é só a informação da Argentina, né? O Armando Pérez, que é o representante da AFA. A AFA não tem presidente, não tem nada. Então, o Armando Pérez, que é o que é dirigente do Belgrano, ele disse que já escolheu o técnico que pode anunciar ainda hoje o seu treinador para a seleção argentina. E ele falou os nomes, que são Miguel Russo, Edgardo Bausa e Ramon Dias. Não deve sair disso, então talvez hoje a AFA já anuncie. Ele deu entrevista a uma rádio argentina, né, a M630 da Argentina, o Armando Pérez.
É, bom,
quase se... 620, se né? Você está sempre tá perto da
se
gente.
Se a política, política partidária, né, política governamental, se ela tiver peso na Argentina, vai no escolhido pelo presidente Macri.
Que é o Russo.
Que é o
Miguel Russo.
Essa é o presidente do país, que é, ó, eu gostaria que fosse. Dependendo que esse nosso querido dirigente aí, como é o nome dele?
Armando Pérez.
Que o Pérez tem envolvimento político, ele vai na...
Ele que é o Bausa. Ele que é o Bausa.
Ele que é o Bausa.
Isso. E o Ramon Dias falou, pô, vocês não estão dando chance pros outros e tal. Aí entrou o nome do Ramon. Foi dessa maneira que o negócio funcionou.
E o presidente da República quer o Russo.
Quer o Russo, exatamente
isso. Então vamos aguardar bonitinho quem é que vai levar.
Quando ele leio outra informação, o Marcelo Mello, a gente falava no Jornal da Manhã, que ele é tenista que vai representar o Brasil na Olimpíada, não estava conseguindo vir pro Brasil. Ele ganhou ontem em Toronto e não conseguia sair de lá porque não tinha avião. Então ele fez apelo em rede social e tal, conseguiu um voo aí, um pinga-pinga desgraçado, mas ele vai chegar amanhã cedo em São Paulo e depois vai pro Rio. Então, resolvi. Teremos o tenista.
Ótimo, muito bom. Alô, alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Eduardo, de São Paulo, palmeirense.
Opa, vamos falar do Palmeiras agora, Palmeiras que perdeu o jogo. Queremos ouvir. Só reduz um pouquinho o volume do rádio, tá muito alto, por favor.
Desculpa. Mas é inacreditável. O Palmeiras ficou 8 rodadas em primeiro, vocês não falam nada. O Corinthians ganha. Com o pênalti que o juiz não deu tudo, o Nilson já acha que se acabasse hoje ia ser campeão.
Agora eu sou a favor ou contra?
É inacreditável.
É verdade, você está certo, porque muita gente ligou aqui, mas ele estava dizendo que o Corinthians era o máximo.
Se acabasse hoje, o Corinthians era campeão. Nilson não tem nada a ver.
Não tem nada a ver, mas ele falou antes. É pau dos dois lados. Não, mas falaram que eu era contra o Corinthians. Agora eu estou a favor do Corinthians. Ah, beleza.
Você
é lógico, então, sou contra.
Vamos falar.
Se o Corinthians for bem, continua sendo a favor.
Eu sei disso.
Se for mal, contra.
Palmeiras, o Palmeiras não, perdeu
mudar ainda, lógico, uma rodada
pastor, quero vê-lo.
Irreconhecível o Palmeiras ontem contra o Botafogo, nem mesmo justíssimo, né? E nem mesmo o torcedor do Botafogo acreditava numa vitória do Botafogo. Ontem o Neilton teve uma noite de Neymar, hein? O Neilton fez um primeiro tempo incrível, marcou um golaço, deixou a zaga, aí eu não sei, né? Aí eu já não sei, mas não tem nada a ver, não pode citar Neymar que ele já fica
tem duas coisas. E ele criou agora no futebol.
Você decidiu, é o senhor ou é
Flávio
Neymar?
Prado criou no futebol.
Hashtag Neymar me engravida.
Calma. AG e DG.
Antes de Neymar, depois de Neymar.
Antes de Guardiola e depois de Guardiola. Entendeu? Temos aqui.
Cristo e Guardiola. Foi justíssima. Já ouvi torcedor do Palmeiras, já ouvimos torcedor na redação do Palmeiras dizendo que perdeu a primeira posição, já era o título.
Já desistiram,
jogaram a toalha. Não é bem por aí, não.
O Palmeiras continua dramático.
O melhor elenco, o Palmeiras continua com um grande time. O Gabriel Jesus vai fazer falta nesse tempo que estiver servindo a seleção olímpica. O Fernando Prado vai fazer falta pela sua liderança e também pela competência dando gol. O Wagner não me passa confiança, não vem bem no time do Palmeiras. Enfim, esse time do Palmeiras tem tudo pra brigar ainda pelo título. Tem um grande elenco, tem bons jogadores, o Tietchan faz muita falta também, o Roger Guedes não tá bem, enfim, o Cuca precisa mexer nesse time. Eu tava até brincando ontem com o Fred, né? O Palmeiras perdendo a posição de líder do campeonato, de repente tem uma fumaça, né? Falou assim, tem, né? Inacreditável, né? O Palmeiras na terceira posição, mas tem um barulho ali, o Palmeiras
tem
perdendo.
Tá três.
Você vai ver se perder quinta-feira em Chapecó.
Especialmente perdendo pro Corinthians e pro Santos, né, Vanderlei?
A terceira seguida.
Rivais, né? Mas o Palmeiras tem que ajeitar a casa e vai continuar brigando aí pelo título.
E o Bruno? Bruno Prado?
Não, ontem foi um péssimo jogo do Palmeiras mesmo, mereceu a derrota pro Botafogo. Agora o Palmeiras não tem que transformar isso numa coisa maior do que é. É um campeonato longo que você não vai jogar bem durante 38 rodadas, você vai ter momentos ruins. O próprio Corinthians, que assumiu a liderança, vem de um péssimo jogo contra o Figueirense sábado passado e agora ganhou fora e assumiu a liderança. Então vai ter muito disso. Se o Palmeiras não transformar isso numa coisa enorme, ele vai seguir normalmente brigando pelo título. Ele tá um ponto tá um do ponto, líder. Ele pode voltar a ser líder na quarta-feira. Então, na quinta, Fred, na verdade. Tá sem dramas. Aí, né?
E só faz positivo, porque eu não vou ouvir você. Estão falando que há jogadores descontentes, que não são escalados e tal. Isso é correto ou é apenas um descontentamento normal, porque o cara queria ser titular, não é nenhuma tragédia, não tem nenhuma crise, não tem nenhuma rota de colisão com o professor Cuca, ou tem? Pode abrir aí, abre o som.
Só dois.
A segunda parte.
Segunda parte.
Descontentamento normal. Então, tá tudo certinho com o professor Cuca e o elenco. É isso, Fred? Ok. Só para nos atualizar, porque é importante que tenha gente divulgando isso, para a gente dizer se tem alguma coisa nisso ou não. Sobre o Palmeiras, alguma coisa a mais, Flávio?
Eu também vou na linha do Bruno. Acho que o Palmeiras é o melhor elenco, sim. Está precisando mudar, precisou mudar pela saída do Gabriel Jesus, porque embora tenha outras opções ofensivas, não é a mesma coisa. O jeito, o estilo de jogo do Gabriel, não é que o Palmeiras não tem, quase ninguém tem, é o tipo de centroavante difícil, de centroavante que entra tocando. Quando eu digo centroavante, é meia, né? Chega um jogador, um atacante, ele é um jogador de chegada com toque leve, e o Palmeiras tem todos jogadores altos, jogadores que necessitam da bola alta, jogada mais pelos lados. Então essa mudança do time, ela está sendo um pouquinho mais complicado, é uma transição complicada. Perder para o Atlético foi normal, o Atlético Mineiro é um timaço. Ontem eu realmente me assustei, porque o Botafogo é ruim pra caramba, muito ruim. É um time que vai brigar para não cair e ganhou do Palmeiras com muita facilidade. Mas eu vejo como um tropeço normal, é só deixar a poeira baixar e o Palmeiras voltará naturalmente à liderança. Para mim, continua sendo o grande favorito ao título.
E nós vamos falar já do Botafogo. Santos, que é o vice-líder do campeonato.
Botafogo ganhou uma arma importante para esse campeonato brasileiro, jogar em casa. E esse estádio lá da Ilha do Governador já empatou contra o Flamengo e ganhou do Palmeiras e ganhou do Bragantino pela Copa do Brasil.
Tem um gramado
então,
horroroso.
Não, né? Mas não interessa, vai jogar em casa.
Como não interessa?
Não interessa
porque é um time
o
que não fato tem
de jogar
técnica,
em casa, então, o fato ajuda. De jogar em casa nesse campeonato brasileiro ajuda muito. E o Botafogo demonstrou isso. Palmeiras não acha o melhor elenco do campeonato, não. Eu acho o Atlético Mineiro. O melhor elenco
mudou,
do campeonato. Não, nunca falei. Eu acho o melhor elenco do campeonato, o Clube Atlético Mineiro. E tem um treinador, hoje de manhã eu estava conversando com o Bruno sobre isso, tem um treinador que é acostumado a ganhar a competição como a Copa do Brasil. Ganhou duas com o Cruzeiro, com um elenco bem inferior. O elenco que ele ganhou do Cruzeiro era bem inferior que ele tem no Atlético. E está chegando, hein? Se eu não me engano, foi a quarta seguida a vitória do Atlético, não é isso?
E o nosso Márcio?
Quarta vitória
seguida. Vai pegar o São Paulo agora, o São Paulo desfalcado. É o São Paulo que se cubra na quinta-feira, que é um jogo duro. O Palmeiras caiu de rendimento, sim, Vanderlei. Eu até pergunto pro Fred constantemente isso sobre o Lucas Barrios, sobre o Rafael Marques, que outros clubes manifestaram interesse pela contratação desses jogadores e a desculpa, não uma desculpa, né? A justificativa do Palmeiras é: não vamos reforçar rivais. E aí você não põe os caras para jogar. Claro que isso gera insatisfação, gera picuinha, os caras ficam no banco. Em muitos jogos a imagem fechava no Lucas Barrios, ele tava com uma cara de poucos amigos, bicudo. Claro que o cara fica lá fazendo fofoquinha, não joga e tal. E o Cuca não gosta disso. Eu conheço bem o Cuca da época do São Paulo. Ele queria esganar o Gustavo Neri, Fábio Simplício, Jean, quando eles começavam com essa bibi que eles não jogavam. Então isso vai fazer mal ao Palmeiras, sim. Ou você põe
você
os caras
pra jogar...
Você acha que
algum time que o cara não joga e o cara não faz assim também? Não é igual em todo lugar?
Tem jogador que aceita um pouquinho melhor,
será?
Né, Flávio?
Será?
Tem outros que não. O Denis aceitou a reserva de São Paulo, a mulher reclamava mais que o próprio Denis.
Mas ele sabia com quem ele tava. Então, agora, caso à parte.
Não,
eu acho que os jogadores de São Paulo que estão na reserva também reclamam do Corinthians também.
Mas essa justificativa é muito ruim,
sei
né, Flávio?
Lá.
Ah, não vai liberar por quê? Não vamos reforçar o rival. Mas você não põe o cara pra jogar nunca. O Gabriel Jesus tá fora. E você não dá uma chance pros caras? Então é esquisito, é estranho. Acho que Palmeiras tem que lidar melhor com essa situação aí, senão pode se complicar aí no campeonato. Pedro, mas mesmo assim é um dos favoritos.
Sobre o Palmeiras.
Eu acho tá me que cortando, tem que ter, eu também, parece que eu tô no telefone.
Eu acho que tem que ter um pouco de tranquilidade. Tá se você pegar esse campeonato...
No começo você perguntou quem era favorito de ganhar esse campeonato, até a última rodada vai chegar brigando.
Assim é fácil também. Até minha avó que trabalha com bolo fala.
O Corinthians ganhou ano passado com 10 jogos na frente, ó.
Quem é favorito?
Esse ano, esse ano já teve Santa Cruz na liderança, já teve Inter, já teve Palmeiras, agora tá na mão do Flamengo.
Esperar os 10 minutos
finais. Tá na mão do Corinthians agora. Não, que tudo decide na última rodada. Se o Palmeiras tiver tranquilidade, vai brigar pelo título.
Atlético Mineiro, Palmeiras, Grêmio, Santos.
Sobre o Palmeiras, não é por causa dessa derrota do Palmeiras, o Palmeiras jogou bem contra o Botafogo, que tá tudo perdido. O Palmeiras, pra mim, é um dos favoritos do Campeonato Brasileiro ainda. Jogou bem na derrota contra o Atlético Mineiro, eu achei. Jogou mal contra o Botafogo. Sente muito a falta do Gabriel Jesus, né, de fato, porque o Gabriel Jesus, ele e o Gabigol, talvez sejam os melhores jogadores em atividade, atacantes no futebol brasileiro. E também, quando sai o Gabriel Jesus, muda totalmente o esquema do Cuca, que ele colocou três caras leves, rápidos, e não tem um substituto pro Gabriel Jesus, mas ainda, pra mim, tá no páreo do Campeonato Brasileiro.
Perfeito. Favorito. Todo mundo falou de Palmeiras, agora a gente precisa falar do vice-líder do Campeonato Brasileiro. É o time do professor Dorival.
Todo Júlio. Desfalcado.
Fala, sim. Bruno.
Bom, o Santos fazendo a parte dele, né? Com desfalques, isso. Eu acho que o Dorival é o que tem feito o melhor trabalho no campeonato pelos problemas que tem e mantém o time jogando um bom futebol. Primeiro tempo não foi tão bom quanto o Cruzeiro, no segundo tempo foi bem melhor. E aí, quando fez o gol, o Cruzeiro, até pela situação que vive, ficou totalmente perdido. Santos fez 2-0 e está muito na briga. Melhorou o elenco e melhorou o desempenho fora de casa, que foram coisas que impediram o Santos de brigar por coisa grande no Brasileiro do ano passado. Então, Santos é um forte candidato e está jogando bem, independente dos desfalques. Isso mostra um coletivo muito forte.
Legal. Você tem...
Tem uma lista aqui, ó. Uma lista da 442, né?
Porque
uma
revista. Gostei do primeiro da lista aí.
Aqui, melhores esse treinadores, segundo a 442.
Merece.
E o Edgardo Balsa está em 15º lugar.
Quem é o primeiro?
É o Diego Simeone.
Ah. E o Osório?
O Osório estava entre os 30, eu acho. O Guardiola é segundo.
Tem algum técnico brasileiro aí?
Nenhum. Entre os 20, não. Aqui tem os 20.
Eu não levo em conta essa.
Mas eu discordo do Paton em 15º.
Sobre Santos.
Gente, eu acho engraçado uma lista que põe o Guardiola. O Guardiola não tem que estar em lista, pô. O Guardiola é foda.
Ah, Guardiola,
né? O Guardiola e o Mourinho são casos à parte. São casos à parte. Não pode estar junto. Com os mortais ele não pode estar. Porque nos vídeos ele morreu, né?
É rápido. O Guardiola seguindo. Aproveitando as listas, a Forbes acabou de divulgar a lista dos jogadores mais ricos. Defendendo a tese do Flávio Prado, ó, Cristiano Ronaldo, $82 milhões, primeiro colocado. Lionel Messi, segundo, $77 milhões. Terceira colocação para Ibrahimovic, $37 milhões. E quarta colocação para Neymar, $36 milhões. Tem que aproveitar.
Os caras morrem. Né? Os caras morrem. Os invejosos ficam desesperados.
Mas é o mais
Não, sobre o Santos, Vanderlei, eu achei que o Santos estava ganhando gordura com os jogadores que estão servindo a seleção olímpica, mas o Santos está surpreendendo sem esses jogadores, e quando esses jogadores voltarem a vestir a camisa do Santos, o Santos vai continuar brigando pelo título. O Vamp bate nessa tese que se o Santos manter os seus principais jogadores até o final do ano, é o grande favorito, né, pro título
brasileiro. Eu aposto no Santos, se não sair ninguém.
Sobre o Santos mais alguém?
Santos, eu quero falar.
Fala.
Realmente, parabéns ao Dorival Júnior, né, esse muito destaque. Ele realmente não tem um grande elenco, mas ele tem uma filosofia de jogo. E isso faz com que os grandes jogadores apareçam. Esse Vitor Bueno, você olha, você o cara tem muita qualidade, muita qualidade.
E o Renato que tá jogando como... E o Renato?
Esse Vitor Bueno é o jogador mais elegante.
Esse
é o Vitor Ferraz também.
Muito bom. Ele joga elegante. Os dois laterais, ontem o Caju metendo bola, o Vitor Ferraz. Enfim, o time do Santos é o jogo coletivo que está funcionando. Que é o que a gente espera. O jogo coletivo, acima da individualidade, realmente muito legal. O Neymar só não é o primeiro da lista porque ele não aceitou a proposta
do Paris. Nosso esporte em discussão. Vou atender um ouvinte na PAN. Alô, alô,
posta do Neymar do PSG.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Corintiano, Fábio Corintiano da Vila Califórnia.
Diga, Fábio, qual é a sua mensagem?
Eu queria falar duas coisas bem rapidinho, que fico pensando no final. O Corinthians fica com urgência no atacante. Eu acho que só a diretoria não vê isso. Ninguém lembra quando foi a última vez que o André, o Luciano e o Romero marcaram gol. E outra coisinha, referente a essa denúncia contra o Fagner. O pessoal vai continuar legislando pelo vídeo e o Palmeiras teve
cumprir aquele mando de campo sem torcida contra o Flamengo, que foi na sexta rodada. Nós estamos na 17ª, 18ª, ainda não agendaram esse jogo? Abraço.
Abração, viu? Obrigado pelo registro. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É, óbvio.
Não tá legal a ligação. Alô, boa tarde.
Oh, boa tarde.
Quem fala?
É o João, aqui de Tabixirica.
Fala, João, qual é a mensagem?
Minha mensagem é essa, é que o Palmeiras, todo ano é assim, ele gosta de ressuscitar os mortos, né? Dessa vez ressuscitou o Botafogo.
Obrigado. 2870-9707. Alô, boa tarde. Bet, como...
Alô?
Quem fala?
É Clóvis.
De onde, Clóvis?
De Bosque da Saúde, São Paulo, palmeirense.
Fala, Clóvis.
É, aquele repórter de vocês que faz a cobertura de tênis, ele vai cobrir a Olimpíada para Jovem Pan?
Fernando Sampaio já tá lá no Rio. Ele tá pertinho do Corcovado.
Ele que arrumou a vaga pro Marcelo Melo para viajar.
Alô, boa tarde.
Já tinha.
Alô.
Quem fala? Caiu, né? Alô, boa tarde. Alô, alô, boa tarde.
Vanderlei.
Oi.
É Décio de Santo André.
Fala, Décio.
Ô, Vanderlei, o Palmeiras é palmeirense, hein?
Opa.
O Palmeiras é cavalo paraguaio, cara.
Ó, para com isso.
É o Mauro Betti. Vanderlei é o Mauro Betti com outra voz. É o Mauro Betti com outra voz.
Mauro deve estar numa crise, meu Deus.
Quem fala?
É o Ney Violeiro de São Caetano, tudo bem?
Ô, Ney, diga qual é a sua mensagem, Ney.
Ô, Vanderlei, você sabe como é que assa um porco?
Como é que assa um porco?
É só botar fogo.
Ai, meu Deus.
Só botar
fogo. Mas foi boa pra caramba. Foi boa.
Diga, Flávio, o que você ia dizer?
Eu disse que o Neymar teve uma proposta do PSG. Do PSG, cujas luvas eram duas ilhas e um hotel em Copacabana. Luvas. E ele escolheria o time, né? Sentaria junto com a comissão pra escolher o jogador. Por isso que ele não é o mais rico. O pai dele queria, mas ele preferiu ficar no Barcelona.
Qual seria o time que você sabe que eu ouvi você sobre o Neymar? Eu tenho a sensação que você acha que ele é o máximo.
Ele tá cego.
Só assim, tá cego. O Brasil é um país com tanta. O Brasil é um país com tanta mediocridade. Quando aparece um cara assim, você tem que enaltecer, pô.
Duas da tarde. Não dá mais. Nossa. Está chegando a Denise Campos.
Quiser mais alguma notícia do Neymar, eu posso.
Não, obrigado.
O Neymar escolheria
o perfume hoje não poderia ser diferente.
Que Messi.
Neymar Cristiano. Perfume é Neymar Prêmio. Dizem o perfume mais caro do mundo. Dizem.
Se é o mais caro, não sei, mas que é o mais.
Bonito!
O melhor.
O melhor.
Mais impetuoso, pronto.
O melhor. É impressionante. Tem a sensação que você protege um pouco.
Eu ia contar uma história.
Boa tarde,
eu ia contar uma história do bonde e amanhã eu conto.
Boa tarde, Brasil.